Rádio CRA das Gerais. Podcast Se Liga ADM.
SAF, Liga de Times, VAR, investidores. O futebol mudou e continua mudando. Para atender a esse novo mercado, uma gestão estratégica e inovadora tem sido exigida para garantir o sucesso sustentável dos clubes e organizações esportivas. Entre contentes e descontentes com esse novo jeito de conduzir o esporte, uma coisa é certa: o futebol ainda é uma das maiores paixões brasileiras. Se você é um desses apaixonados, continue com a gente que o Se Liga DM está no ar. E para conversar comigo, Tamara Lima, sobre o assunto, eu recebo o coordenador do curso de gestão de futebol da CBF Academy e coordenador do curso de especialização em gestão esportiva da PUC Minas, o administrador Ricardo Alves, que será um dos palestrantes do EMBRA, o Encontro Brasileiro de Administração. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, agradeço aí o convite, o espaço para a gente poder falar desse tema que é extremamente fascinante. E estamos aqui à disposição para bater esse papo.
Ricardo, a gestão profissional do futebol, ela já é realidade no Brasil, está consolidado ou a gente ainda está caminhando? Como que você vê essa gestão hoje?
É um processo lento. Poderia dizer que a gente ainda é bem embrionário no processo. É claro que nós vamos sempre encontrar, né, no passado, 10, 20, 30 anos atrás, ações que remetem a esse profissionalismo, a esse melhoramento na gestão dos clubes. Mas o movimento que a gente tem tido nos últimos 10, 15 anos é que, de fato, começa a trazer essa ideia de uma gestão mais profissional para dentro dos clubes. E aí, não só agora com a chegada das SAFs, mas já vem um processo de tentativa de melhoria contínua, de busca por resultados não apenas esportivos, como resultados financeiros, que era algo que até bem pouco tempo atrás o torcedor, ele nem ligava, né? Tinha uma brincadeira que se falava assim: ah, meu time não é banco, né? Ele tem que ganhar, não tem que dar lucro. E aí, de um tempo para cá, e aí principalmente com matérias que começaram a ser veiculadas, com relatórios econômico-financeiros que começaram a ser publicados, começaram a perceber a necessidade desse equilíbrio, né? Um clube de futebol, sendo associação, sendo empresa, ele precisa de equilibrar, né? Ele precisa de ser competitivo desportivamente, mas ele precisa gerar resultados também financeiros, aquilo que vai permitir a ele ser sustentável ao longo do tempo. Então, a partir desse movimento, né, nós começamos a perceber a chegada dentro dos clubes de profissionais mais capacitados, com competências mais específicas para aquele negócio. Então, a gente tem assistido esse processo e é um processo que está em andamento.
Esse processo ele já era realidade na Europa já há mais tempo, né, do que no Brasil. E o que tem faltado para a gente chegar lá no nível europeu?
O nível europeu, principalmente, aí a gente tem que separar também que na própria Liga da Europa, a gente tem ainda mercados que parece muito com o nosso, né? Ainda incipiente, que os clubes ainda derrapam muito nessa questão da gestão. Mas a gente tem as grandes referências, principalmente, né, a Liga Inglesa. Então, o futebol inglês, ele passou por muitas transformações. Eles tiveram muitos problemas na década de 80, principalmente, relacionada à própria violência nos estádios, mas que também culminava na própria gestão dos clubes. E aí, começaram a se reorganizar em formato de liga. E os clubes começaram, então, para poder atender a essa demanda das ligas, para atender aquele nível de competitividade que se esperava, esses clubes começaram, então, a melhorar internamente também. Então, a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, por exemplo, que é uma das mais vistas, né, são as duas ali que são referência, elas passaram por transformações principalmente a partir de uma organização melhor de quem comanda, né, todos os campeonatos, principalmente, e um ordenamento para que os clubes também começassem a cumprir determinadas regras. Tais regras como, por exemplo, o fair play financeiro, né, que é uma ação extremamente importante porque ela obriga o clube a ter equilíbrio. Então ele não pode gastar mais do que ele arrecada, mesmo que seja para contratar um grande astro. Uhum. Então quando você começa a ter esse tipo de obrigação, você começa a olhar para dentro do seu clube e começa a se organizar melhor. Então esse processo ele aconteceu, hoje a gente percebe o quanto essas ligas evoluíram de forma muito significativa, os seus clubes também, mas começou lá atrás com uma dificuldade muito grande. No caso do Brasil, a gente teve um primeiro movimento importante que foi o Profut. Quando se criou o Profut na década passada, a ideia era que aos poucos os clubes que não cumprissem determinadas regras, eles fossem punidos. E essa punição, ela prejudicaria tanto financeiramente o clube, quanto desportivamente. Então aquela ideia, né? Eu vou punir para que eles se organizem melhor. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o Profut acabou sendo atropelado por um conjunto de medidas. Os clubes deixaram de cumprir essas medidas, né? Não se organizaram financeiramente. E por isso hoje a gente tem ainda um processo muito desigual. Né? É quando a gente olha, por exemplo, alguns clubes faturando 10 vezes o valor de um outro clube disputando a mesma liga, ou seja, a Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem discrepâncias muito significativas. Uhum. Então, estamos ainda um pouco distante das principais ligas europeias. Mas como eu disse, a gente tem também dentro das ligas europeias regiões ali em que o futebol também está engatinhando. Né? Então, assim, os clubes não são tão organizados. Né? A gente pega a Liga Portuguesa, por exemplo, né? Recentemente eles passaram por muitos problemas, inclusive alguns escândalos de desvios de dinheiro, de negócios, né, estranhos, com presidentes de clubes importantes lá sendo presos ou levados, né, em diligência pela polícia. Uhum. Então, a gente, eu acredito muito que nos próximos anos, né, o futebol brasileiro, ele tende a se equilibrar ainda mais e chegar um pouco mais perto das principais ligas europeias. Em termos de talento, a gente não discute, que a gente sabe que a gente tem. Né?
Uhum. E você tinha falado na questão anterior, né, que de um tempo para cá vem tendo profissionais mais capacitados, né, nesse mercado. E qual o papel, então, do profissional de administração? Né? Gestão, administração. Qual que é o papel desse profissional?
É fundamental, né? Então, assim, a administração, ela lida com o processo racional, né? A gente, eu sou professor da área também, então a gente trabalha muito com essa questão da racionalidade no processo de tomada de decisão, né? E muito daquilo que a gente percebe, né, de erros estratégicos que muitos clubes, diretores, gestores acabam tomando, é porque eles abrem mão desse processo racional para ir para um processo puramente intuitivo. Uhum. Né? A intuição ela é importante para qualquer área. Né? A gente tem que ser criativo, a gente tem que ser intuitivo. Mas o administrador ele é capaz de equilibrar essa intuição, a emoção, com um processo mais racional. E o que a gente tem percebido é que as organizações, e aí não só os clubes de futebol, né? Eu sempre gosto de reforçar isso. O futebol, o clube, ele é a nossa referência. Mas em torno do clube de futebol existem muitas outras organizações ali para que aquilo aconteça. Uhum. Então eu tenho percebido cada vez mais, né, a chegada de profissionais de administração com competências específicas da administração dentro dessas organizações. Para quê? Para conseguir medir melhor, para conseguir entender melhor que tipo de ação ele vai tomar. Né? Hoje se discute muito sobre esse novo consumidor, né, que o futebol ele tem. Então ele precisa de ações específicas, ele precisa de ações que são voltadas às necessidades dele. Se eu não tenho informação, eu vou continuar fazendo aquilo que se fazia 20, 30 anos atrás. Né? Então essa informação detalhada, aprimorada e usada no processo de tomada de decisão é uma característica da nossa profissão, do administrador. E aí, o que eu tenho percebido é que há um campo muito vasto, né, para inserção desse profissional nessas organizações. Isso tem crescido bastante.
Então, tem tido uma boa procura aí para esse tipo de profissional?
Tem tido e vai. E eu acho que a gente está ainda num processo introdutório desse processo de busca por esse profissional. Porque um detalhe, né, que eu gosto sempre também de reforçar é: até pouco tempo atrás, o processo de contratação para dentro do clube, ele era um processo puramente político. salvo ali funções muito técnicas ou muito específicas de baixo valor agregado, que aí ia lá, contratava um terceirizado. Mas as principais funções, elas eram contratadas via política, ou seja, um presidente do clube, mais o seu conselho deliberativo, sempre tem alguém que gosta de futebol, que entende tudo de futebol, e ele é colocado ali dentro, né? Então ele é colocado em uma função de gerente de marketing, de gerente financeiro, ele é colocado numa gerente geral. Hoje, todo mundo vai poder observar, já deve estar observando, que o termo do CEO, ele está praticamente em todos os clubes, né? Inclusive as associações, né? Então é aquele manager geral ali que ele cuida de toda a organização. E a gente via muito que essas figuras ali dentro dos clubes eram pessoas políticas, políticas relacionadas à diretoria daquela associação. Se tiver um pouco de atenção, né, os administradores começarem a verificar, vão perceber muitas vagas saindo hoje, por exemplo, no LinkedIn, para clubes ou para organizações esportivas, já com requisitos específicos de competência, não mais aquela coisa do indica. Então, exigindo já competências específicas de formação, administração, experiência em marketing, experiência em finanças, para ocupar aquele determinado cargo. Então, a gente tem um processo aí que ele começa, aí entra a questão da profissionalização, passa inclusive por isso, né, de trazer para dentro dessas organizações pessoas que se organizaram, se capacitaram para aquela função. E aí a área da gestão esportiva, ela começa a crescer, porque a gente tem algumas nuances dentro do ambiente do futebol especificamente, né, e como outros esportes também, que são inevitavelmente diferentes das organizações tradicionais. Né? Então ela começa a exigir, além da formação básica, ela começa a exigir que eu tenha alguma formação específica para aquela atuação em um clube, por exemplo.
E esses profissionais que estão entrando, né, agora no mercado, ou os que já estão no mercado, quais são os principais desafios que eles enfrentam?
Os principais, ou talvez os primeiros desafios, é entender a indústria, né, que é uma indústria ainda muito relacionada a essas questões culturais do futebol. Então, a gente ainda enfrenta muito aquela história, por exemplo, que time você torce? Então, você não pode trabalhar no seu rival, né? Então, isso, a gente está assistindo aí, né? Quem acompanha bem o futebol deve ter visto a polêmica que o CEO, né, do Vasco, ele é torcedor do Flamengo. Né? E aí descobriram que ele foi sócio do Flamengo, né? Beleza, a gente pode ter ali, né, uma coisa um pouco complicada pelo fato dele ter omitido a informação de ter sido sócio. Mas assim, o que a gente tem que contar é a competência que ele está empregando ali. É claro que essa discussão sobre o Vasco, ela aconteceu no momento de turbulência do Vasco. Mas se o time estiver bem, será que a gente vai precisar se preocupar com isso? Então esse é um desafio que muitas vezes ele passa um pouco invisível, mas ainda existe. Outro desafio que eu acho que é importante, que é aquela história que eu comentei. O futebol, ele é muito diferente do restante dos outros negócios, porque o resultado desportivo, ele impacta diretamente naquilo que você está fazendo em termos de gestão. Então, você pega um clube que é muito organizado, tem uma gestão acima da média, com profissionais qualificados, vem fazendo um trabalho de bastidores, consegue o equilíbrio financeiro, consegue capacidade de sustentabilidade, mas se o clube perde um determinado campeonato, começam a questionar determinadas ações, determinadas decisões que eram importantes. Então, a própria questão da formação de elenco, ela tem um impacto muito grande. Você começa o campeonato de um jeito, organizado financeiramente, equilibrado financeiramente, na ponta do lápis, para você chegar no final do ano sabendo que você vai fechar o ano com lucro, né, que é importante, para que ele possa continuar reinvestindo. Sim. No meio do campeonato, o time começa a dar uma derrapada, corre algum risco de ir para uma zona de rebaixamento ou perde um campeonato. A pressão do torcedor vai em cima do gestor, mesmo aquele profissional, e vai dizer, olha, você tem que contratar, que senão você não vai descer aqui no aeroporto, senão nós vamos invadir a sede. E aí aquele clube vai lá e contrata 5, 6 jogadores que não estavam no seu orçamento, Né? O orçamento é uma ferramenta fundamental dentro de um processo profissional. Né? Então, você fez um orçamento, ele tem que ser cumprido.
Sim.
E, de repente, eu tive que fazer 5, 6 contratações, não estavam previstas. Atletas, no meio do campeonato, eles se tornam mais caros, porque você está no desespero, sua capacidade de negociação ela baixa. E aí você traz para dentro do seu clube mais pessoas com salários mais altos, que vai impactar financeiramente sua empresa lá no final. Ou seja, eu tenho essa pressão no futebol e eu não vou ter essa mesma pressão em outros negócios. Né? E se o resultado competitivo, desportivo, estiver funcionando bem? Né? Você consegue tocar o seu projeto com um pouco mais de tranquilidade. Então a gente percebe que esse desafio, ele talvez é a primeira aula que a gente tem que fazer, né, com a pessoa que quer entrar no mercado. Um terceiro ponto de desafio é saber também controlar as emoções, porque o futebol ele te torna uma pessoa pública muito mais rápido. Então qualquer outro assunto que você vai falar, né, ele gera a capacidade de persuasão, de colocar isso para mais pessoas, ela é muito menor do que quando você está falando do futebol e principalmente quando você está num grande clube. Então, isso acaba deslumbrando muita gente. Uhum. Né? E aí você, de novo, tem aquele problema de controle de emoção. Né? Quando você está à frente de um grande clube, ao mesmo tempo que isso aumenta a sua visibilidade, ela aumenta muito a sua pressão. Então, se o resultado é bom, beleza, você vai sair, todo mundo vai bater palma, a pessoa vai tirar foto com você. Se o resultado não é bom, você vai ter que ficar recluso, porque você não pode sair, porque as pessoas te pressionam, né? Então, isso é também um outro grande desafio para esse profissional entender que existem algumas características bem pontuais dentro do futebol que impactam o nosso trabalho enquanto gestor.
E hoje em dia, então, né, em questões de redes sociais, internet, todo mundo tem muito mais acesso, né? Como você falou, o dirigente lá que foi descoberto, que já foi sócio do Flamengo. Hoje é muito mais fácil descobrir tudo isso. Então, a pessoa está ainda muito mais exposta, né?
É, hoje você dá uma varredura na rede social da pessoa, alguma coisinha você acha.
Vai achar.
Né? As pessoas falam comigo assim, ah, mas você não fala que time que você torce. Eu falo assim, não, eu me mantenho neutro. Mas as pessoas entram lá e veem que minha filha está lá postando com a camisa de um time. Uhum. Então, assim, não tem como fugir. Aí eu prefiro sempre falar. Eu prefiro sempre chegar, eu visito, eu tenho entrada nos principais clubes. E não preciso de omitir, né, se eu tenho um sentimento por um clube ou outro. Porque a atividade que você está desempenhando é profissional. O problema é que você não controla o que as outras pessoas pensam. Né? Então, o torcedor, ele ainda é muito emotivo. Ele culturalmente, ele aprendeu ao longo do tempo, né, que a pressão que ele exerce dentro de um estádio, ela sempre muda jogo.
Uhum.
E infelizmente, né, a gente já teve vários casos em que essa pressão fora do campo do estádio também, ela acabou gerando algum resultado. E aí eles acham que sempre vão fazer. Então aquela coisa de ir para a porta do clube, da porta da sede, de quebrar a vidraça, e aí para demitir um treinador. E se a direção ela faz, ela demite o treinador, então aquele torcedor ele começa a achar o seguinte, olha, funciona. É só a gente fazer isso funciona. Isso, aí de novo, o gestor ele é impactado por isso. Né? Então você trabalha lá num banco, você trabalha numa construtora, né? Você está lá, os resultados estão acontecendo, você não vai ficar mudando porque alguém está insatisfeito lá, porque ninguém vai para a porta lá da sua empresa lá para fazer esse barulho todo. E no futebol não, né? Nós tivemos agora 3 casos recentes de impacto nos clubes por esse tipo de ação do torcedor e que não foi controlada pelo gestor. Né? O Santos teve invasão de campo por parte dos torcedores, era informação que isso ia acontecer. O Vasco a mesma coisa, tanto o Vasco quanto o Santos hoje jogam o campeonato com portões fechados. Isso impacta o clube, uhum, não só financeiramente, mas desportivamente. E recentemente, né, o Atlético ele teve a demissão de um treinador, porque torcedores jogaram uma garrafa de água no treinador depois de um jogo, de um empate. E isso gera também um impacto esportivamente, financeiramente. Então o tempo inteiro, olha só, o gestor, além de tudo aquilo que ele faz, o orçamento, a tomada de decisão que está ali planejada, organizada, ele tem essas circunstâncias que vão acontecer sem ele esperar. Então, eu vou dormir na sexta-feira, fecho o meu escritório na sexta-feira, sou CEO de um clube e está de um jeito. Na segunda-feira eu estou com um pepino enorme, que é de pagar uma rescisão para um treinador e contratar um outro 3 vezes mais caro e que não existia na sexta-feira. Uhum. Então, isso o futebol ele traz. Ao mesmo tempo, isso é extremamente instigante. Uhum. Né? Então, isso é muito bacana porque ele faz com que quem vai trabalhar com futebol ele não possa ser passivo. Ele tem que ser extremamente ativo, ele tem que estar o tempo inteiro buscando informações. Não dá para poder achar que vai ficar quietinho ali, não.
Vai para casa e tem um sono tranquilo.
Esquece. Então, vai trabalhar com outra coisa.
Outra coisa. E hoje no Brasil, né, você está falando aí da gestão, infelizmente a gente tem alguns, né, ou muitos, vamos dizer assim, clubes endividados, com vários problemas financeiros, né, e tanto pela má gestão, como infelizmente por irregularidades, desvios. E como que a profissionalização da gestão, uma governança corporativa, né, ela pode diminuir esse tipo de ação?
Aí a gente está justamente no ponto básico dessa nova gestão, que é equilibrar contas, né? Que é o que o fair play financeiro que acontece na Europa ainda não aconteceu aqui. Existe um projeto do fair play financeiro que era para ter sido implementado em 2022, ano passado, pronto e está engavetado por pressões de clubes, por pressões de várias outras partes. O que significa isso? Eu posso gastar com contratações de atletas no máximo até 70% do que está orçado para mim. Ou seja, eu tenho que ter uma reserva, né, do que eu vou gastar ali. E não é só a contratação, né? Quando eu contrato um atleta, são seus salários, seus direitos de imagem, seus impostos. Então tudo aquilo não pode ultrapassar 70% do valor orçado, uhum, para aquele clube. Para que ele chegue ao final daquele ano saudável, né? Sem essa necessidade, sem esse aumento desse endividamento. Infelizmente, isso ainda não aconteceu. O Profut também tentava algo parecido, também, infelizmente, não aconteceu. E aí, o que a gente tem assistido? A gente tem percebido que os clubes, com a chegada das SAFs, né, alguns clubes que ainda não migraram, perceberam que o movimento da SAF ele favoreceu muito aos clubes endividados, nesse sentido, de poder, de repente, entrar com uma recuperação judicial, então separar as dívidas da SAF e associação. Uhum. E a gente tem visto um movimento de clubes que simplesmente continuaram se endividando. Talvez pensando justamente nisso. Olha, daqui a pouco eu vou atrair algum investidor, eu crio a SAF vai manter o meu clube e todas as questões esportivas funcionando e a gente depois renegocia toda essa dívida. Então isso mostra uma certa irresponsabilidade ainda dos nossos gestores. Por isso, quando você me perguntou se o processo de profissionalização aqui, que PEC está, eu falei, ó, a gente está em processo inicial praticamente. Uhum. Né? A gente tem muita empresa hoje, muitas empresas já muito organizadas, muitos clubes também bem organizados. Né? Depois posso citar alguns casos aí. Mas a gente ainda tem, né, a grande maioria dos clubes com uma dificuldade muito grande com esse endividamento. E aí, além da irresponsabilidade dos seus gestores, a gente tem ainda aquele fator que é da competição. O que tem acontecido no Brasil a gente pega alguns clubes faturando hoje, Flamengo e Palmeiras faturando na casa de 1 bilhão ao ano. Então, com um poder de negociação e de contratação e de alocação de atletas é muito distinto, por exemplo, dentro da mesma competição com clubes que faturam menos de 100 milhões. Ah, 100 milhões é muito dinheiro? Mas no futebol para um ano não é isso tudo. Sim. E aí você está disputando a mesma competição. Então, em algum momento, esse clube dos 100 milhões, ele, para se manter na Série A, por exemplo, ele vai acabar fazendo algumas loucuras, aumentando o seu nível, o seu sarrafo ali para as contratações, pagando valores mais altos. Né? E aí ele aumenta significativamente o endividamento. Por quê? Porque o futebol no Brasil, ele não se paga, né, com bilheteria, ele não se paga só com direito. O principal produto do futebol brasileiro ainda é, né, a venda de atletas. Uhum. E a venda de atletas ela vai acontecer de forma mais promissora, com maior vantagem financeira, justamente para aqueles clubes que têm maior poder aquisitivo. porque são clubes que conseguem estruturar melhor a sua base, que conseguem disputar as principais competições ao mesmo tempo, que conseguem diversificar um pouco mais o seu elenco, que conseguem colocar atletas consagrados jogando com garotos, e isso alavanca a venda desses atletas. Costumam ter departamentos para negociações internacionais também muito mais estruturados. Então isso acaba impactando o valor de venda. Se você pega um pouquinho e começa a olhar, você vai perceber que clubes menores vendem atletas com valores muito mais tímidos do que os 5, 6 principais clubes vendedores do Brasil, que hoje vendem atletas acima dos 50 milhões de euros, né? E ainda com vantagens ainda para receber um pouco mais depois. Então isso acaba fazendo com que clubes menores começam a se endividar, né? E até clubes maiores também, a gente pega história aí, Atlético Mineiro, Corinthians, o próprio São Paulo, aumentaram muito seu endividamento nos últimos tempos para tentar se manter competitivo perante esses clubes que estão um pouco mais organizados. Então o endividamento talvez seja o grande vilão aí desses clubes dentro desse processo hoje.
E falar de futebol sempre rende um excelente bate-papo. Por isso, nossa conversa com o administrador Ricardo Alves foi dividida em duas partes. No próximo programa, vamos entrar no mundo das SAFs e o coordenador da CBF Academy vai comentar algumas polêmicas e adiantar tendências. Não perca, a continuação vai ao ar na próxima quarta-feira. Até lá!
Rádio CRA das Gerais, podcast Se Liga ADM.